Evento do Instituto de Estudos Avançados discutirá a relação entre mulheres, raça e tecnologia. Hura Benjamin, socióloga americana, professora do Departamento de Estudos Afro-Americanos da Universidade de Princeton, e a escritora Conceição Evaristo, uma das mais importantes vozes da literatura contemporânea brasileira, nova titular da Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência, vão estabelecer um diálogo sobre diferentes formas de discriminação racial, de gênero e de classe. E é com prazer que eu converso com Conceição Evaristo, escritora, como eu disse, ficcionista, ensaísta, autora de 7 livros publicados, inclusive em diferentes línguas, né? Entre eles o vencedor do Prêmio Jabuti, Olhos d'Água, e nova titular da Cátedra. Conceição, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal Bom Dia.
Bom dia, muito obrigada.
Agradecemos muitíssimo a sua atenção e a gente acompanha de perto os eventos do Instituto de Estudos Avançados. De alguma maneira, Conceição, a gente gosta de destacar para o ouvinte, adiantar alguns temas que serão abordados, inclusive convidando as pessoas interessadas a participar deste simpósio, então, como eu disse, que busca discutir como as ferramentas digitais contribuem para a perpetuação de preconceitos e atos discriminatórios. Acho que a gente pode começar por aí. De fato, a tecnologia, muitas vezes, ela acentua um problema que já existe anteriormente. Como é que você vê esta questão?
Eu acho que a grande questão, quer dizer, quando nós pensamos, inclusive, da democratização desses meios de comunicação, nós já percebemos que determinados grupos sociais já tem mais dificuldade para acessar esses meios de comunicação. Então, hoje também, você ter uma boa maneira, um bom canal, isso tudo requer também dinheiro, né? Você tem que ter capital para movimentar. E, na verdade, quem tem esse capital, muitas vezes, para instalar um bom equipamento, são as pessoas que têm um poder aquisitivo já bastante grande, né? Porque esses equipamentos são caros também. Uhum. Então, as mulheres, as pessoas pobres, e aí a gente vai incluir as pessoas negras, as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, já não podem, já não usufruem democraticamente desses meios de comunicação. Então, eu acho que aí já começa uma dificuldade. Uhum. E as pessoas que usufruem já têm essa possibilidade de veicular os seus discursos, isso que eu quero dizer. Uhum. Quem tem o poder de fala, né? Quem tem o espaço de fala, muitas vezes são essas pessoas. Então, elas aproveitam, inclusive, de uma estrutura montada que eles têm. Por exemplo, para você fazer o que eles chamam de folk news, você tem que ter uma estrutura muito bem montada.
Sem dúvida.
E também eu acredito que essas pessoas que hoje estão aí agredindo negros, agredindo pobres através da mídia, ou agredindo até artistas negros, porque a gente vê também artistas negros também sendo agredidos, eu acho que também tem muito a ver com esse sistema capitalista que permite acessos para uns e negam acesso para outros.
E sem dizer, Conceição, que quando esse espaço existe, não é? E deveria ser utilizado como de forma mais democrática, que são os meios sociais, as redes sociais, é justamente aí que se reproduz muitas vezes um discurso para grupos específicos, como você está nos dizendo. E você já acompanha essa luta, não é de hoje, né? Quer dizer, está se reproduzindo ali pela tecnologia, nas redes sociais especificamente, um problema que é estrutural.
Sim, e aí a gente, sem sombra de dúvida, eu acho que a tecnologia, ela pode ajudar, ela sendo bem aproveitada, bem dirigida, né? Mas acho que hoje também a possibilidade de você falar uma besteira e não esconder teu rosto, sim, ou ir até com um perfil falso, e também uma certa impunidade, né? As leis estão aí racismo, é crime, mas as pessoas sabem que não são punidas tão severamente. Então elas se sentem muita vontade, né? Homofobia é crime, mas as pessoas parecem que não são tão penalizadas, então elas acreditam que elas vão passar impune, né, por essas situações. Aí falam o que querem, né?
Sem dúvida. Agora, queria explorar um pouquinho também, Conceição, o encontro que você vai ter com Rura, né? Será importantíssimo a troca de experiências, o trabalho de vocês, o que vocês vão poder proporcionar nessa discussão, neste evento, neste simpósio, um pouco da experiência de cada uma, qual é um pouco a expectativa disso também, gostaria que você contasse pra gente.
Olha, a minha expectativa é que realmente aconteça um momento de troca bem intenso. Eu acho que vai acontecer sim pelo seguinte: porque a situação das pessoas negras, das pessoas de origem africana, quer dizer, mesmo ela sendo afro-americana, eu sendo brasileira, mas há muitos pontos em comuns, né, em função da colonização ou em função da escravização. Então, uma experiência de uma mulher negra americana, uma experiência de uma mulher negra cubana, uma experiência de uma mulher negra haitiana, são experiências também que se confundem com experiências de uma mulher negra brasileira. Então, nós temos muitos pontos em comum, até devido a essa história transversalizada da escravização dos povos afrodiaspóricos. Então, eu acho que a gente tem experiência que se confluem, e mesmo quando elas divergem, elas são interessantes, né? Elas são comuns. Aprendemos muito umas com as outras.
Não tenha dúvida, e o fato também de serem mulheres, né? Isso surpreende, a gente vê nos grupos e nos movimentos, Conceição.
O fato de serem mulheres, sim, porque se você perceber também, a própria história da luta dos negros, ela realça muito o protagonismo do homem negro. O protagonismo das mulheres negras sempre existiu nessa luta.
Sem dúvida.
Nessa luta contra o racismo. Mas só agora, é muito recente, por exemplo, você ouve muito falar de Luther King, você ouve falar pouco da mulher de Luther King, você ouve falar muito de Nelson Mandela, você ouviu falar pouco de Winnie Mandela, né? E, aliás, a história também tem um memoricídio em relação às mulheres, né? A luta das mulheres negras, ao protagonismo das mulheres negras. Então, o fato de hoje também as mulheres negras estarem revelando, né, visibilizando o nosso protagonismo, isso também é um dado importante, muito importante na luta negra.
Sem dúvida. E pegando um pouco também esse tema que a gente começou na entrevista a destacar, que é essa questão da tecnologia, muitas vezes enfatizar, não é? Um problema que já é estrutural, a pandemia mostrou isso, né, Conceição? E afetou diretamente as mulheres que cuidam, né, dos filhos, acabavam tendo uma responsabilidade dobrada na questão do ensino à distância, mas foram elas também que se organizaram para buscar ajuda, né, nas comunidades. Então, elas têm um papel fundamental, né, fundamental nessa luta, na briga por essa igualdade, como a gente disse, de raça, de gênero, e também, né, nessa questão do acesso à tecnologia. Eu acho que isso vai ficar em destaque no evento, e enfim, e mais algum aspecto que você queira destacar.
Eu acho que esse acesso à tecnologia, eu acho que marcou, né, e marcou muito esse Brasil que nós temos, né, esse Brasil que a gente vem construindo às duras penas. Mais uma vez as classes populares ficaram prejudicadas, né? Eu conheci na área de educação várias escolas que não tinham o equipamento necessário, Ou então alunos que não tinham esse equipamento necessário, e lógico que essa parte sobrou, como você falou, sobrou muito para a mãe, né?
Nossa, muito,
né? As mães, as mulheres ficavam também perdidas numa situação dessa sem encontrar solução. Então, justamente esses bens de consumo que se tornam bens necessários e que são bens culturais que deveriam ser de acesso de todas as pessoas, não são.
Uhum.
E justamente isso mostra esse racismo estrutural, essa dificuldade dentro da estrutura da sociedade brasileira de determinadas categorias sociais ou de determinadas experiências humanas não serem valorizadas e não serem categorizadas mesmo como experiências de valor, como experiências didáticas, que mais uma vez também a família acabou, mesmo prejudicada, a família também traz uma experiência didática para contornar a situação, e o papel das mulheres mesmo, né? Como você disse, organizando, né? A partir da pobreza, da escassez mesmo, essas mulheres se organizando para cumprir um papel que o Estado deveria ter cumprido.
Sem dúvida alguma. Bom, agora, antes da gente encerrar, vamos convidar a todos os interessados no assunto, no tema, Mulheres, Raça e Tecnologia. Será o segundo encontro intercátedras que o Instituto de Estudos Avançados promove. Vai acontecer na próxima terça-feira, dia 12, a partir das 16h, como eu disse, com a participação de Hura Benjamin, do Departamento de Estudos Afro-Americanos da Universidade de Princeton, e a Conceição Evaristo, nova titular da cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência. Estão todos os interessados convidados a participar, não é, Conceição?
Vai ser um prazer intenso e um dos meus primeiros diálogos também.
Sim.
Acho que as pessoas vão ter a oportunidade também de me conhecer um pouco, de ver qual a minha linha de trabalho mesmo, né? Qual a minha experiência, inclusive, como mulher negra, que eu acho que a cátedra também, ela me acolhe e também é uma experiência, eu acho que é uma experiência nova também para a própria cátedra, né? A presença de mulheres e de mulheres negras, né? Eu acho que a gente vem aí para marcar esse espaço e para fecundar, né, esse diálogo e essa experiência e também essa obrigação mesmo da universidade e da própria academia ser extramuro, né?
Uhum,
e além,
sem dúvida,
do que o circuito oferece, né? Uhum. Eu acho que as universidades hoje também, elas têm um papel de se abrirem para o entorno.
Muito bem, estão todos convidados, lembrando sempre que é possível acompanhar o evento no site do IEA, .usp.br/ao vivo. Lembrando que a moderação do evento será feita por Virgílio Almeida, que é professor titular da Cátedra Oscar Sala, também do Instituto de Estudos Avançados, não é? Neste evento, Intercátedras, todos convidados, e eu quero agradecer muitíssimo a atenção aqui com o ouvinte da Rádio USP, Conceição Evaristo. Vamos acompanhar seu trabalho na cátedra e a gente volta a conversar aqui, certamente. Muito obrigada, Conceição.
Eu que agradeço o convite.